Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados com o mundo pelo UOL, YouTube, Facebook e Twitter. A forma como o Brasil enfrenta o novo coronavírus é tema de artigos em publicações científicas, preocupa organizações multilaterais, ameaça negócios e investimentos e causa turbulências diplomáticas com parceiros vitais como a China. A pandemia só potencializou uma política externa que já era errática, que trocou o pragmatismo que sempre marcou a tradição do Itamaraty por uma atuação marcadamente ideológica. Recentemente, vários ex-chanceleres de diversas vertentes políticas, entre eles o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, escreveram um artigo conjunto clamando pela reconstrução da política externa brasileira. O nosso convidado desta noite é um dos signatários deste texto. Para discutir a imagem do Brasil no exterior e o nosso papel num mundo em profunda e rápida mudança, está no centro do Roda Viva o jurista e ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer.
Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, ele tem mestrado e PhD pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Foi professor titular e chefe do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, da Faculdade de Direito da USP. Também presidiu a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em duas ocasiões, ocupou o cargo de ministro das Relações Exteriores, em 1992, no governo de Fernando Collor, e de 2001 a 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Na primeira, foi um dos responsáveis pela organização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Rio 92. O encontro reuniu mais de 100 chefes de Estado e se tornou um marco na política ambientalista para dezenas de países e organizações internacionais.
Para entrevistar o ministro Celso Laffer, nós convidamos Alba Santandreu, correspondente da agência de notícias espanhola EFE no Brasil. Henrique Gomes Batista, repórter especial de O Globo e ex-correspondente do jornal em Washington. Patrícia Campos Melo, repórter especial da Folha de São Paulo. Marcos Guterman, editorialista do jornal O Estado de São Paulo. E diretamente de Lisboa, João Ruela Ribeiro, correspondente no Brasil do jornal português Público. E também contamos com os desenhos em tempo real do nosso correspondente, Paulo Caruso, diretamente da sua casa. Ministro, muito boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Centro da Roda nesta noite. O senhor que veio com todos os cuidados aqui em tempos de distanciamento social. Muito obrigada, é um prazer recebê-lo aqui.
Obrigado, Vera. Prazer estar com você e com todos os amigos aqui nesta Roda Viva.
Ministro, eu quero começar abordando justamente esse artigo em que o senhor e outros 7 signatários clamam pela reconstrução da política externa brasileira. Os senhores começam citando a Constituição e o que ela propugna para essa política externa. No que o senhor acredita que ela está desvirtuada no governo Jair Bolsonaro e o que isso causa de prejuízos para o Brasil neste momento em que a gente enfrenta essa gravíssima pandemia, o pior momento aí de um século, pelo menos, em relações internacionais do Brasil e também para todo o mundo.
Bom, Vera, você, de certa forma, está na origem do artigo, porque foi por conta daquele seminário Harvard-MIT, que o Estado copatrocinou, que os ministros que lá estavam se reuniram, discutiram e encontraram um denominador comum da qual resultou esse artigo. A Constituição de 88, inova, porque ela estabelece certos princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Esses princípios sedimentam a tradição diplomática do Brasil. a defesa da paz, a solução pacífica de controvérsias, o tema da cooperação, a busca de um entendimento com os países da América Latina, a prevalência dos direitos humanos. Enfim, são uma série de princípios que indicam caminhos para uma tomada de posição. E justamente o nosso artigo conjunto argumentava que o que está acontecendo hoje na condução da política externa brasileira é uma desconsideração no espírito e na letra desses princípios. Então, para mencionar um ponto, para depois a gente prosseguir. Eu acho que um dos temas importantes colocados por estes princípios, é a ideia da cooperação, não a diplomacia da cooperação. E o que eu acho que caracteriza o governo Bolsonaro e a sua diplomacia é uma diplomacia de combate e de confronto, que eu acho que não atende aos interesses do nosso país.
Perfeito, vou fazer a roda girar. Patrícia, por favor.
Ministro, tem uma pergunta. Teve essa reunião ministerial aí do dia 22 de abril que foi revelado um vídeo. E nesse vídeo, o ministro Ernesto Araújo, ele diz que está cada vez mais convencido, estou dizendo as aspas exatas, né, de que o Brasil tem hoje as condições de se sentar à mesa de 4, 5 ou 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Qual é a probabilidade disso acontecer e o que seria essa nova ordem mundial?
Bom, há uma preocupação grande sobre como vai se organizar o mundo depois desta pandemia. E aí você tem duas tendências. A dos que acreditam que haverá um imperativo de cooperação, que significará mais entendimento entre os povos, mais organizações internacionais, mais importância à ideia de uma cooperação e ação conjunta, e há aqueles que acreditam que, ao contrário, você vai exacerbar as tendências à centrifugação, aos nacionalismos, aos muros e não às pontes, não? Quer dizer, simplificando, uns acreditam que teremos mais pontes, outros acreditam que teremos mais muros. O Brasil é um país de escala continental. Sempre teve interesse no funcionamento do mundo. Não é uma grande potência, mas tem certos recursos diplomáticos significativos. Um desses recursos mais significativos é o que se chama de soft power. É a sua credibilidade, é a sua capacidade de construir pontes, é uma visão de universalidade, é a vocação de procurar consensos. Eu não creio que a política externa do governo Bolsonaro esteja afinado com este potencial construtivo que sempre caracterizou a diplomacia brasileira. De maneira que, na minha avaliação, nós não sentaremos na mesa com ninguém que vá definir, para o bem ou para o mal, o destino da ordem mundial.
Alba, por favor.
Ministro, a gestão da crise sanitária por parte do Brasil tem sido questionada mundo afora. Hoje mesmo o Financial Times publicou um artigo duro contra o Bolsonaro, também The Telegraph, e se suma a outros tantos jornais no mundo. Como o senhor avalia que essa imagem pode repercutir no investimento estrangeiro uma vez passe a pandemia e se o Brasil pode demorar mais que outros países em se recuperar dessa crise econômica?
Olha, sem dúvida nenhuma, credibilidade e reputação são ingredientes importantes para a vida econômica de um país. E, naturalmente, a capacidade de mostrar que você é capaz de indicar rumos numa situação difícil e de crise é um componente de liderança e de credibilidade. Gestão de risco é, sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade governamental. E, naturalmente, no capítulo da saúde, a gestão de risco diante da pandemia é um dado-chave. Ora, a avaliação internacional, que coincide também com muito da avaliação nacional, é de que a gestão desse grande risco, que afeta a vida de nós todos neste país e que tem desdobramento internacional, não corresponde as melhores práticas que resultam do conhecimento, da ciência e da experiência de outros países.
Então, o senhor acha que sim, demoraremos a atrair investimentos? Porque a gente vai ter uma questão econômica muito séria, né?
Olha, nós vamos ter uma situação econômica muito séria. Sem dúvida nenhuma, para lidar com essa situação econômica séria, recursos externos serão muito importantes. Para termos esses recursos externos, o componente de credibilidade é indispensável. Ninguém imagina recursos importantes de longo prazo sem a noção de credibilidade e de previsibilidade. Ora, justamente a sensação que eu tenho, e eu acho que eu não estou sozinho nisto, é que nós estamos vivendo simultaneamente três grandes crises: uma crise de saúde, uma crise econômica e uma crise política. Elas se potenciam, não? E elas não estão sendo bem administradas, sendo que a crise política tem, naturalmente, o presidente como seu epicentro. Ela reforça a problemática das duas outras crises.
Perfeito. Guterman, por favor.
Ministro, em 92, o senhor era ministro do governo Collor, e no auge da crise que resultou no impeachment, o senhor e outros ministros assinaram uma espécie de compromisso de governabilidade. E, na ocasião, isso foi invocado como uma maneira de restabelecer alguma coisa parecida com poder, já que o presidente da República estava perdendo esse poder porque lutava pela sobrevivência política, etc. O senhor vê essa necessidade hoje? Tudo bem, o presidente atual não está sob processo de impeachment ainda, mas claramente não tem esse poder ou perdeu essa capacidade de gerar consensos, que é para isso que serve o poder. O senhor acha que é factível ou necessário ter alguma espécie de compromisso entre ministros com credibilidade dentro do governo, porque eles existem, ou mesmo de chefes de poderes, para que haja um entendimento para além do Palácio do Planalto?
Bom, Marcos, você faz uma pergunta muito pertinente e muito desafiante. Você me desculpe se eu demorar um pouco na resposta.
Aí é com a
O presidente Collor se deu conta de que estava, num determinado momento, necessitando, enfim, dar uma dimensão adicional de legitimidade ao seu governo, que foi quando ele fez uma grande reforma ministerial que levou ao assim chamado Ministério de Notáveis. E este ministério, de fato, tinha grandes qualidades e tinha também muita reputação e muita respeitabilidade. Naturalmente, as circunstâncias outras foram comprometendo a presidência Collor. Agora, o presidente Collor sempre teve uma visão muito clara do significado e da importância deste ministério. E neste ministério você tinha algumas figuras que exerciam e exerceram uma responsabilidade muito grande juntar as pessoas para uma ação conjunta. O primeiro deles, indiscutivelmente, foi o ministro Marcílio Marcos Moreira, que era o ministro da Economia, uma pessoa de grande respeitabilidade, o ministro Célio Borja, que era o ministro da Justiça, e veio uma preocupação nossa, e que nós depois compartilhamos com o presidente, que seria desejável construir um compromisso de governabilidade que permitisse administração normal do país, mesmo numa situação de crise. E eu acho que isto efetivamente ocorreu. Ocorreu pela qualidade das pessoas que lideraram esse processo, e eu destaco o ministro Marcílio e o ministro Célio Borja, destaco a compreensão que teve o presidente Collor de que isto era desejável e poderia, inclusive, reforçar a legitimidade do seu próprio governo numa situação difícil. Eu não estou identificando, neste momento atual, nem no presidente Bolsonaro, nem no conjunto dos seus ministros, um contexto que comporte um paralelismo. Não vejo ninguém também no ministério que tenha a mesma ascendência moral e de força de autoridade que tinha o ministro Marcílio naquela ocasião.
Okay. E mesmo que os esforços tenham sido bem-sucedidos no princípio, naquela ocasião, não resultou numa coisa positiva, porque ele acabou caindo lá na frente, né, Menezes?
É verdade, mas permitiu que o país conduzisse a sua vida com previsibilidade, mesmo no bojo de uma grande crise política. Então, na verdade, acabou sendo, eu acabei escrevendo sobre isto, quase que uma instância parlamentarista consentida pelo presidente no âmbito de um sistema presidencial. Não? Eu me vali, refletindo sobre essa história, que a Hannah Arendt diz que o poder resulta do agir conjunto. E o agir conjunto dos que assinaram esse compromisso de governabilidade teve força suficiente perante a sociedade e perante as instituições políticas para permitir gestão. Uma gestão, naturalmente, da administração ordinária, mas que foi importante para a sociedade brasileira.
Perfeito. Henrique, por favor.
Ministro, eu queria voltar ao assunto da pandemia. A gente sabe que, em geral, uma ação diplomática depende de prazo para ser bem avaliada. Nunca é uma coisa muito urgente. Mas como a gente está vivendo um momento de crise muito específico, eu queria saber se a gente já consegue avaliar qual o papel do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, até o momento nessa crise. O Itamaraty ajudou ao combate da crise no sentido de negociar ou de facilitar a atração de respiradores, da compra de equipamentos? E se isso, como o senhor vê esse segundo momento que vai ser essa luta por medicamentos, por vacina? Qual o papel do Itamaraty neste momento da pandemia?
E eu vou atalhar o Henrique para perguntar também do fato de que a gente comprou uma briga com a China, que é o nosso principal comprador no meio dessa pandemia, né?
Bom, eu vou tentar responder a um e a Vera também, olhando para os dois. O que é difícil, porque, afinal de contas, não sou como o Janus, com um olhar bifronte. Eu acho que, em condições normais, o Itamaraty estaria exercendo um papel muito significativo, seja na busca da cooperação, seja em procurar o setor privado dos diversos países, seja na tentativa de transmitir a rede pública e privada dos muitos países com os quais nós temos relacionamento, a importância do entendimento e da cooperação. E teria também olhado para a Organização Mundial da Saúde como uma oportunidade de cooperação e não como um objeto de crítica. Eu não vou dizer que a Organização Mundial da Saúde é perfeita, como nada é perfeita neste mundo. Mas, neste momento, só a Organização Mundial da Saúde pode desempenhar um papel em relação ao tema que é global e que nenhum país pode resolver individualmente. Tem experiência, tem conhecimento. Então, na minha avaliação, o Itamaraty não está tendo o papel que, em condições normais, teria. E mais, os próprios estados integrantes da federação estão atuando para obter apoio, recursos de toda a natureza, porque não encontram no plano federal, no Itamaraty, um apoio desejável. Acho que houve um esforço grande no Ministério da Saúde no período do ministro Mandetta. E é claro que o tema da China é importante. Primeiro, como um grande parceiro comercial do Brasil, de enorme relevância para a nossa presença econômica no mundo. E também muito importante naquilo que vem fazendo nesta área de saúde pública. Eu estive, na época em que eu presidi a FAPESP, nós tínhamos lá o que se chamavam as FAPESP Weeks, que eram missões da FAPESP para os diversos centros de pesquisa no mundo. E eu estive na China. E o que me impressionou muito foi verificar qual era o patamar de conhecimento que a China já tinha alcançado e estava desenvolvendo e gerando conhecimento e aplicando recursos. Ora, respondendo à sua pergunta, não creio que o Itamaraty está olhando para isso da maneira como deveria estar.
E dá tempo para mudar isso? Há tempo da gente participar dos esforços globais pela vacina ou pelo medicamento?
Bom, você vê qual é o canal por meio do qual isso se fará. Se houver uma continuidade desta política de confronto e de combate, não creio que a política externa do Itamaraty, conduzida pelo Itamaraty agora, nos ajudará nessa situação. Então, você terá que ter outros canais. Se o canal do Ministério da Saúde, que seria um canal também natural, continuar nessa interinidade, sem a presença de alguém que tenha ascendência e legitimidade no plano internacional, vai ser difícil, porque há um pouco uma espécie de diplomacia da ciência, não? As pessoas se conhecem nos diversos campos, se respeitam, não? Tem laços. Então, não adianta você cair de paraquedas nisso. Você precisa atuar com pessoas que são capazes de conversar, de dialogar e de construir.
Perfeito. Agora eu vou chamar lá de Lisboa o João Ruela, que é nosso correspondente aqui no Brasil do Público. Obrigada, João, por participar remotamente. Nas próximas intervenções, você levanta a mão, que eu te chamo quando você quiser falar, tá? Por favor, sua pergunta.
Tá. Boa noite, em primeiro lugar. Professor, a pandemia da Covid-19 está a acelerar aquilo que muitos analistas veem como o grande embate geopolítico do século XXI entre os Estados Unidos,
João,
e a China.
João, você pode falar mais alto, que eu estou te ouvindo mal.
Como?
Falar um pouquinho mais alto.
Mais alto, João. Que eu estou te ouvindo mal.
Mais alto?
Isso.
Ok. A pandemia da Covid-19 está a acelerar aquilo que muitos analistas veem como o grande embate geopolítico do século XXI entre os Estados Unidos e a China. Se chegar o momento de escolher um lado, que lado deveria o Brasil escolher na defesa dos seus interesses, na sua opinião?
Olha, na minha opinião, o Brasil não deveria, porque a China e os Estados Unidos, evidentemente, estão hoje vivendo uma tensão, e essa tensão é uma tensão de hegemonia, não? Quem é que vai exercer uma preponderância na vida internacional? Então, a agenda dos Estados Unidos, bem ou mal, é uma agenda de contenção da China. E a agenda da China, bem ou mal, é uma agenda de ascensão da China. Eu acho que o papel do Brasil não é nem ingressar numa pauta, nem ingressar numa outra pauta. É justamente buscar caminhos de entendimento com os dois, porque é aquilo que é compatível conosco, como país, e possível para nós, na situação em que nós nos encontramos. Porque também não somos um pequeno país sujeito a constrangimentos que outros situados, por exemplo, na Ásia, podem ter que se confrontar.
Ministro, só...
Então, nenhum nem outro. Abrir o país para os entendimentos com os dois, que é o que sempre foi a linha de atuação do Brasil.
Ministro, é possível a gente manter esse equilíbrio? Por exemplo, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson acabou de anunciar que ele vai limitar para zero a participação da Huawei na infraestrutura de 5G do Reino Unido. Antes eram 35%. O governo americano está pressionando muito o governo brasileiro. Vai ter um momento que a gente não vai conseguir enrolar, né? A gente vai ter que decidir, vai deixar ou não vai deixar a Huawei. Como é que você joga com isso? É meio difícil você ficar no muro, em cima do muro.
Você tem toda a razão, e esta é talvez uma das decisões mais difíceis que nós temos pela frente. Eu não sou um conhecedor profundo desta tecnologia. Eu acho que nós deveríamos fazer uma avaliação significativa e não excluir a hipótese de escolher uma ou outra. Eu não saberia dizer a você, olha, escolhe A ou escolhe B. Mas, sem dúvida nenhuma, você coloca com toda a razão, Patrícia, que de todas as decisões, esta é uma das mais difíceis. É uma escolha complicada e é uma escolha que requer, inclusive, uma discussão mais ampla com a sociedade brasileira, porque são é a sociedade brasileira que é usuária deste conhecimento e dessa tecnologia. Não pode ser uma decisão tomada apenas num circuito muito fechado. É preciso que haja uma compreensão da sociedade brasileira porque A ou porque B.
E, ministro, justamente em relação a isso, não exigiria um grau de sofisticação maior da diplomacia brasileira? Porque nós nunca nos pusemos automática e deliberadamente nessa situação de ter de escolher, de fazer escolhas maniqueístas em política externa, justamente porque nós não somos um país ali de primeiro mundo que pode se dar esse luxo. Não está faltando um pouco de engenharia, de sofisticação e de recorrer à experiência do próprio Itamaraty nesse tipo de conflito?
Vera, eu acho, sim. Sem dúvida nenhuma. Não, porque, enfim, o Brasil é um país de escala continental. Ele está situado na América do Sul. Nunca esteve no epicentro dos grandes conflitos e tensões internacionais desde a sua existência como um país independente. É um país com 10 vizinhos, com os quais vive em paz desde o final do século XIX. E busca justamente encontrar com seus vizinhos um esforço de entendimento e de cooperação. Então, isto é um ponto de partida que nos dá uma certa independência. Se o México não pode esquecer que ele está ao lado dos Estados Unidos, e isto é um dado da sua diplomacia, se os países bálticos não podem esquecer que eles estão ao lado da Rússia, e isto é um dado da sua vida diplomática e da sua inserção internacional, nós temos um espaço de autonomia que nós devemos aproveitar. E este espaço de autonomia, na minha avaliação, é o que caracteriza a condução da política externa brasileira. A tradição da política externa brasileira, desde o Império, tem sido esta de procurar os espaços favoráveis com estilo. Não? Com competência, não? Com decoro. Não? O direito internacional tem uma figura que se chama a comitas gentium, que é a cortesia internacional, não? Que são modos de operar baseado na dimensão de cortesia. Estilo diplomático é isto. Você precisa saber como é que você afirma suas posições com firmeza e sem arrogância. No artigo que eu escrevi e também lá na nossa reunião, eu mencionei o que dizia o Conselho de Estado do Império, quando o Brasil era um país muito mais frágil do que ele é hoje. Uma diplomacia firme, mas sem arrogância.
Agora, ministro, falando um pouco dessa questão do combate, dessa diplomacia do combate e do confronto, a gente viu, por outro lado, pela primeira vez, resposta um pouco mais duras do que a gente está habituado da China, no episódio tanto do Eduardo Bolsonaro quanto do ministro da Educação. A gente fica muito nessa questão do que escolher entre Estados Unidos ou China, qual a prioridade, esse é um dilema que parece que é real para parte desse governo, mas na prática a gente vê que existe uma mútua dependência, né? Ou seja, 63% do nosso superávit ano passado foi com a China realmente depende da soja brasileira, do minério brasileiro. O que de prático pode acontecer? Quais sanções os chineses podem aplicar no Brasil se essa relação se esgarçasse e realmente partir para um momento de confronto entre Brasil e China, como a gente viu pela primeira vez em muitos anos quase acontecer já com este governo?
Olha, você não trata um parceiro comercial da envergadura da China da maneira pela qual ele foi tratado por figuras do governo Bolsonaro, não? Como você também não trata, a Argentina, como você não trata a França, como você não trata a Alemanha. Eu volto aí à história da cortesia internacional. Há meios e modos. A China, claro, que é uma compradora importante de produtos agrícolas que ela naturalmente compra do Brasil, porque o Brasil é um grande fornecedor. Ele não é o único fornecedor, existem outros. Você pode diminuir o número dessas compras. Você pode dificultar o desempenho exportador do Brasil. E esta é uma preocupação que eu tenho, porque você está excluindo do capítulo da sua vida internacional atores importantes sem nenhum ganho. Eu mencionei que gestão de risco é uma coisa importante. Pandemia, gestão de risco. Economia, gestão de risco. Lá o presidente do Banco Central se preocupa, joga ou não mais ou menos dólar no mercado quando o câmbio faz uma gestão de risco. Olha, o Itamaraty, a política externa, é também algo que tem que se preocupar com gestão de risco. E, no caso da China, não está fazendo gestão de risco. Isso não é do interesse do país. E eu creio que isso se exacerba. Esta reunião ministerial que foi divulgada, mesmo com os cortes havidos, indica que a tal da cobita gentium não a caracterizou.
Nem um pouco. Vamos fazer um intervalo rápido e voltamos já já com o jurista e ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer. Só um instante. Estamos de volta para todo o Brasil e para o mundo com a entrevista com o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer. A pergunta agora é da Alba. Alba, por favor.
Ministro, a Organização Mundial da Saúde confirmou a semana passada que Sudamérica é o novo epicentro mundial da pandemia. E esse agravamento da situação chega num momento em que a América Latina e Sudamérica estão mais desintegrados que nunca. Os mecanismos regionais são inoperantes ou inexistentes. Como o senhor acha que isso pode, essa falta de uma resposta comum pode afetar no combate ao coronavírus?
Olha, evidentemente, este é um dado da realidade e ele é um dado complicado. O Brasil sempre procurou exercer, em relação aos seus vizinhos, sobretudo os da América do Sul, papel de construtor de consenso e de entendimento. Evidentemente, esta diplomacia atual, que é uma diplomacia de combate, de confronto, não ajuda o Brasil a exercer este papel, o que significa uma contribuição negativa adicional aos problemas existentes. Acho que a cooperação regional anda também permeada por forças centrífugas, anda permeada por tensões de equilíbrio que são complicadas, com problemas específicos, como é o caso da Venezuela, e eu creio que também os nossos vizinhos estão enfrentando as suas dificuldades e alguns estão enfrentando melhor do que nós.
João, lá de Lisboa, agora tem uma pergunta para o senhor, ministro.
O mundo está numa espécie de uma corrida sombria, não é? Todos os dias vemos o ranking dos países com mais casos e mortes pela Covid-19. Obviamente, em termos humanos e económicos, sabemos qual é o impacto, mas se o Brasil, por acabar no top 3, digamos, deste ranking, o que é que isso significaria em termos diplomáticos? Teríamos um pária internacional ou o Brasil seria objeto, por exemplo, de uma campanha de solidariedade internacional? O que é que podemos esperar se este cenário sombrio for realidade?
Olha, não é uma posição confortável para o Brasil internacionalmente ter este ranking em matéria da pandemia, do seu impacto e do número de mortes. De maneira que isso também compromete a nossa credibilidade, porque compromete a nossa capacidade de mostrar que administramos um grande risco, que não é só brasileiro, mas é internacional, de uma maneira apropriada. Então, eu acho que isto adiciona uma carga negativa para o nosso país, infelizmente.
Guterres.
Ministro, voltando à famosa reunião de 22 de abril, a reunião ministerial, o presidente foi enfático ao defender que ou fosse distribuído ou fosse franqueado acesso a armas por parte da população. E ele mencionou especificamente a intenção de que esses cidadãos tivessem condições de se defender contra governadores e prefeitos que os obrigassem a ficar em quarentena, enfim, cumprir ordens que eles não quisessem cumprir. Claramente, isso é a leitura que eu faço, e essa é a pergunta que eu queria fazer para o senhor, é uma incitação à sedição, né, à guerra civil. Não sei se o senhor concorda com essa visão, essa é uma parte da pergunta, e a outra, em vista desse tipo de comportamento, se o senhor acha que existe algum risco de ruptura no país.
E o senhor vê algum paralelo com o que houve na Venezuela, né, nessa matéria de se armar a população e se criar uma espécie de milícia paramilitar?
Os coletivos, as milícias bolivarianas.
Bom, olha, eu tenho muita preocupação com isso, eu compartilho a sua preocupação. Eu acho que essa ideia de que é um pouco uma influência norte-americana, não? Mas que lá vem de uma outra tradição, de uma outra experiência, que eu também acho discutível. Mas, enfim, não vamos discutir os Estados Unidos a essa altura do campeonato. Mas, em todo caso, acho muito negativo. Acho muito negativo. Acho um tema importante de segurança e de ordem pública e realmente tenho preocupação com isso. Não? Tenho preocupação com isso. Não creio que leve a situações extremas, como você mencionou, mas é um dado muito preocupante. Aliás, toda a reunião ministerial é um dado que agora foi revelado, que oferece grande preocupação. A primeira delas é o seguinte, ela é uma indicação de como o governo conduz o processo decisório. Se conduz o processo decisório da maneira pela qual o vídeo revelou, evidentemente é uma condução do processo decisório que preocupa. Olha, eu já participei do governo do presidente Collor, do governo do presidente Fernando Henrique, já participei de reuniões ministeriais e creio que nunca vi nada parecido como forma de conduzir uma reunião.
Mesmo não. Nos momentos de tensão do Collor?
Como?
Mesmo nos momentos de máxima tensão do Collor pré-impeachment?
Sem dúvida nenhuma. O presidente Collor, nas reuniões ministeriais e nas reuniões com os ministros, inclusive as que eu tive com ele, sempre teve uma conduta muito apropriada ao decoro presidencial. Eu acho, não, decoro. Decoro é uma boa palavra, não? Por isso que existe na linguagem jurídica, não? Eu não estou querendo insistir no tema da liturgia do cargo, que era uma coisa que o presidente Sarney insistia. Mas a ideia da liturgia do cargo, como a ideia do decoro, significa também uma ideia de responsabilidade à luz da função que você está exercendo. E justamente esta reunião ministerial é uma reunião onde o tema do decoro aparece com uma clareza, ou da falta de decoro, de uma maneira muito preocupante. Claro que a reunião não precisa ser inteiramente solene, claro que você tem sempre um momento para alguma descontração, mas você não pode ter uma falta de noção de que aquilo é o espaço público e não é o espaço privado. E o espaço público significa a preocupação com a coisa pública. Então, se você faz uma reunião para discutir o tema da pandemia e você discute aquilo que foi discutido, evidentemente você não está voltado para a res pública.
Agora, o senhor falou das diferenças, né, da reunião desse governo com o governo Collor. Agora, o senhor vê semelhanças? O senhor teve no governo Collor, inclusive nos momentos finais, ali quando já se via o governo ruindo, acabando. O senhor vê semelhanças entre esse momento de crise com o atual momento de crise do governo de Jair Bolsonaro?
Olha, eu acho que são situações muito diferentes. E, inclusive, cada um tem a estratégia da sua personalidade, não? Evidentemente, o presidente Bolsonaro tem a estratégia da sua personalidade. E a estratégia da personalidade dele é a do confronto. O presidente Collor tinha um outro tipo de personalidade. Mas, sem dúvida nenhuma, no exercício da função pública, ele procurou conduzir aquilo com uma percepção de rumo, de sentido de direção. Não? Quer dizer, eu acredito que ele se colocou um grande desafio, o mundo mudou com o fim da Guerra Fria, como é que eu conduzo a inserção internacional do Brasil no mundo que se transformou? E como é que eu faço isso de uma maneira competitiva? Não, não vou discutir os percalços ou as dificuldades, mas ele tinha um sentido de direção, ele tinha um rumo. Eu não consigo identificar no governo do presidente Bolsonaro um rumo para a sociedade brasileira. É claro que ele atende aos eleitores que se identificam com a mensagem dele e se identificam, evidentemente, com a linguagem dele. Mas o Brasil é um país grande, isso é um país complexo. O presidente da República tem que pensar em como é que ele administra o país para o conjunto da sociedade brasileira. Ele foi bem sucedido no processo eleitoral com essa estratégia. O que serviu para ganhar a eleição, na minha avaliação, não está servindo para governar o país. Não? Eu escrevi um artigo para o Estado e que eu terminava dizendo: quem semeia ventos, colhe tempestades. Se você confronta, você semeia tempestades.
Ministro, uma pergunta. O senhor chegou a criticar, e também outros ministros que tiveram nos governos do PSDB, a política externa dos governos petistas, que seria muito ideologizada, você tinha muito alinhamento com o governo de esquerda, em detrimento dos Estados Unidos. Em que isso é diferente da ideologização da política externa do governo Bolsonaro? É muito diferente?
Olha, eu fui muito crítico da diplomacia do PT, do presidente Lula, da presidente Dilma. Isso é público, porque eu escrevi muitos textos em torno disto. Inclusive, uma preocupação grande com o papel da política externa como uma política de Estado e não exclusivamente como uma política de governo. Não? E a ideia é que, naturalmente, quando você tem uma substituição política, cada governo dá maiores ou menores ênfases a tais ou quais rumos. Agora, a conclusão que eu chego, e foi um pouco aquele encontro que a Vera coordenou lá, que levou a uma posição comum de pessoas de diversas tendências, de orientações, de chegar à conclusão que, apesar das diferenças que existem e que são reais, havia um denominador comum. E que esse denominador comum era a de considerar a política externa do governo Bolsonaro uma política externa que não corresponde aos princípios da política externa, da sua tradição, e aos princípios constitucionais.
Ministro, o senhor é um dos principais estudiosos do mundo de Hannah Arendt, que o senhor citou no primeiro bloco. O senhor, inclusive, estudou com ela, fez ali os seus estudos na Universidade de Cornell com ela. E ela fala muito sobre totalitarismo, é uma parte importante da obra dessa filósofa. Muita gente aponta um viés autoritário no governo de turno e que esse viés está se exacerbando, está aumentando, inclusive, com uma certa condescendência da ala militar do governo. O senhor enxerga essa propensão autoritária no presidente Jair Bolsonaro e o senhor vê também essa condescendência dos militares que estão no governo com isso?
Bom, Hannah Arendt discute muito, ela diferencia o totalitarismo do autoritarismo, não? E ela vê no totalitarismo, tal como ocorreu na experiência do nazismo e do stalinismo, como uma dominação total, que atinge a vida pública, atinge a vida privada, fragmenta as pessoas, como um mecanismo de dominação total, não? E cujo paradigma ideal é o campo de concentração, onde a pessoa perde qualquer identidade. Os regimes autoritários não são totalitários, mas se caracterizam naturalmente pelo uso da força, pela ideia da conspiração, pela ideia do uso da polícia como um instrumento próprio de dominação à margem daquilo que é o público. Portanto, há uma natural preocupação para todos aqueles que viveram a experiência do regime autoritário de ver na consolidação da democracia e na Constituição de 88 valores a serem preservados. E o que eu sinto é que não vejo nas manifestações do presidente Bolsonaro uma identificação tão clara quanto eu gostaria que ele tivesse com esses valores. Haja visto as discussões dele do passado sobre o que foi a experiência do regime autoritário. Olha, a experiência do regime autoritário já passou, o Brasil fez uma transição, essa transição lidou com o passado, lidou com a justiça de transição. É um assunto tal como vem sendo aflorado pelo presidente em manifestações no seu período de parlamentar e agora com algumas manifestações de simpatia em relação a alguns personagens, são simbolicamente preocupantes.
Perfeito. Com isso, encerramos o nosso segundo bloco. Vamos mais para mais um breve intervalo e voltamos já já com mais Roda Viva. Não sai daí. Estamos de volta para mais um bloco com a entrevista com o ex-ministro Celso Laffer e a pergunta agora vem lá de Lisboa, do João Ribeiro. João, por favor.
O governo Bolsonaro tem apostado muito numa relação muito próxima com os Estados Unidos, mas parece muito baseado numa relação pessoal entre Bolsonaro e Trump. Vamos ter eleições nos Estados Unidos este ano. E caso Trump não vença, como é que ficará esta relação com o presidente democrata e o Brasil? Na sua opinião, o que é que poderá acontecer?
Bom, o presidente Trump, qual é o lema do presidente Trump? America first, não? Então, significa que a preocupação dele é com os Estados Unidos mais do que qualquer outra coisa. E outras preocupações sobre, enfim, o que pensam os aliados e amigos, como é que eu organizo o mundo, não está na pauta dele. Evidentemente, ele enfrentará agora eleições. Se ele vai ou não ser bem-sucedido, não sei. Evidentemente, a Covid-19... desorganizou economicamente os Estados Unidos e isto abriu um novo espaço possível para os democratas. Então, nunca é bom você apenas se valer, do ponto de vista diplomático, apenas com as relações pessoais. As relações pessoais são importantes, mas elas não esgotam a relação de um Estado com outro Estado. Eu vou dar um exemplo. O presidente Fernando Henrique tinha, com o presidente Clinton, uma relação pessoal muito boa e muito positiva. Nunca teve o mesmo tipo de relacionamento com o presidente Bush, o que não impediu a continuidade do entendimento e do relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, que é sempre uma relação muito importante. Então, você contar apenas com a relação pessoal, é cortar o espaço para outras possibilidades que podem vir a ser muito úteis e muito necessárias.
Se o democrata Joe Biden vencer em novembro, Como é que fica o governo brasileiro? O governo, assim, a gente tem que lembrar que o deputado Eduardo Bolsonaro colocou o boné da campanha do Trump. Assim, vai muito além do que a empatia só entre os líderes.
Posso emendar a pergunta da Patrícia? Se o Trump perde a eleição, na sua opinião, esse movimento internacional da extrema-direita, que tem o Trump como eixo, como modelo, pode arrefecer, enfim?
Começo respondendo você. Eu acho que tende a arrefecer. Uma derrota do Trump arrefece esse movimento autoritário de direita. Não elimina, mas arrefece porque, evidentemente, o poder dos Estados Unidos e do Trump, nesse sentido, é muito, muito significativo e muito expressivo. Do ponto de vista brasileiro, esta adesão tão, vamos dizer assim, partidária da família Bolsonaro e do próprio presidente em relação ao Trump não ajudará o Brasil se o presidente vier a ser o Biden e os democratas.
Mas tem ajudado agora, ministro? Porque a gente tem uma série de promessas aí de concessões ao Brasil que ou não se realizam no todo ou simplesmente não acontecem. E agora nós vimos neste fim de semana uma restrição, inclusive, a voos vindos do Brasil por parte do próprio Donald Trump. A pergunta anterior do João, de se o Brasil está se tornando um pária aos olhos do mundo, mesmo com tanta submissão, nós não estamos virando párias também aos olhos dos norte-americanos?
Bom, eu acho que essa decisão em relação a voos e a brasileiros ou pessoas situadas no Brasil de voarem para os Estados Unidos é compreensível à luz das preocupações que os países estão tomando em matéria de saúde e de preocupação na não propagação da doença. É claro que os Estados Unidos vêm dizendo, o embaixador norte-americano tem insistido neste ponto, que existem aspectos positivos, que existem um potencial de comércio, de investimento, e etc. E tal. Ele está no papel dele e eu espero que isto ocorra. Não está ocorrendo na escala que se imaginava que esta relação de proximidade traria na perspectiva do próprio governo, não na perspectiva de observadores mais objetivos que sabem que há, enfim, uma retórica e há uma realidade e que há, enfim, diferenças entre a palavra e os fatos.
Agora, ministro, ainda nessa relação bilateral Brasil-Estados Unidos, o que a gente viu, principalmente no último ano, foi uma postura um pouco diferente do Itamaraty, até talvez divergindo de sua história, no atendimento aos brasileiros que estão nos Estados Unidos, principalmente os sem papéis, né? A gente viu o governo brasileiro facilitando a extradição de brasileiros que estão nos Estados Unidos, a gente viu uma política que muda um pouco a história. Queria ver como é que o senhor avalia essa atuação consular mesmo do Brasil junto aos brasileiros que estão nos Estados Unidos dentro dessa perspectiva, dessa relação bilateral?
Olha, o Brasil passou a ter brasileiros morando e trabalhando no exterior, o que não deixa de ser uma novidade, vamos dizer assim, na história mais recente do Brasil, que antes acolhia e não enviava brasileiros para o exterior. Parte é o processo de globalização, parte são as dificuldades econômicas. Isso significa que a atividade consular e a proteção de nacionais no exterior, que é uma função consular, tem e teve uma dimensão mais significativa e deve ser algo nesse sentido. Acho que é uma obrigação do Itamaraty, é uma obrigação do Estado brasileiro preocupar-se com brasileiros no exterior. Bom, dirá que, enfim, houve uma preocupação de trazer para o Brasil os que estavam no exterior e que tinham dificuldades, no que fizeram muito bem, que era a obrigação a ser feita. Mas eu creio que no capítulo dos Estados Unidos, no papel dos não documentados, onde existe uma população brasileira importante, seria relevante que essa atuação fosse séria, significativa e eficaz.
Alba. Aproveitando que o senhor falou sobre a preocupação dos brasileiros no exterior, o que o senhor acha da decisão do Brasil de retirar os funcionários e diplomáticos brasileiros na Venezuela?
um equívoco.
Por quê?
Porque você, primeiro, não retira os seus diplomatas, a não ser que você tenha outras razões, que eu não vejo no caso, porque é importante que você tenha diplomatas no país para saber aquilo que se passa e que também possam cumprir a função de proteger os brasileiros que lá se encontram. Há uma famosa história que o Abba Eban, num livro dele, Diplomacy for the New Century, conta que a União Soviética chegou e disse: olha, nós vamos romper relações diplomáticas com Israel porque nós não estamos de acordo com a condução da política externa de Israel. Ao que ele respondeu: olha, é uma razão a mais para vocês não romperem relações diplomáticas, porque se vocês mantêm essas relações, vocês passam a ter uma informação sobre aquilo que se passa no país útil para a tomada de posição de vocês. Então, eu acho um equívoco. Acho que é função da diplomacia, como é função da atividade consular, que com ela tem relação, manter pontes e não fazer muros.
Ainda em relação à Venezuela, o Brasil, logo no início do governo Bolsonaro, reconheceu o governo do Juan Guaidó, autoproclamado governo do Juan Guaidó, que nunca se efetivou. Nesse aspecto, o Grupo de Lima e a atuação do Brasil se mostraram também equivocados, a seu ver, ou foi uma circunstância da própria política venezuelana que levou a que isso não fosse concretizado, ministro?
Olha, reconhecer um governo sempre pressupõe que o governo que eu estou reconhecendo seja um governo efetivo, que tenha o controle do território ou tenha pelo menos um controle e uma presença significativa no país. Então, acho que foi temerário, não? O reconhecimento do Guaidó nesse contexto. Eu não nego que pudesse haver relevância em dar apoio político, em dar apoio diplomático a ele, mas acho que isso tudo deveria ter um certo limite. O que eu acho é que, tendo tomado as posições que o Brasil tomou, ele se colocou fora da condição de exercer alguma função construtiva no equacionamento da situação da Venezuela. A situação da Venezuela é muito ruim, evidentemente o governo Maduro é um governo autoritário, evidentemente as divisões lá dentro são muito preocupantes, evidentemente a vida da sociedade na Venezuela é uma vida muito difícil, você não teria o afluxo de refugiados venezuelanos no Brasil e na Colômbia se não fossem as condições de vida na Venezuela. Então, eu não considero que a situação da Venezuela seja uma situação que não mereça cuidado, atenção e um esforço de encaminhamento. O que eu acho é que os caminhos escolhidos não foram caminhos que levaram a uma boa, a um potencial de encaminhamento com a ação do Brasil.
Ministro, desculpa. Ministro, além da sua experiência como governo, além da sua experiência diplomática, o senhor é uma importante liderança da comunidade judaica aqui em São Paulo e no Brasil. A gente viu que, no começo do governo, havia uma certa expectativa de parte da comunidade com relação ao Jair Bolsonaro para transferir a embaixada brasileira para Jerusalém e uma série de outras questões. Agora a gente vê, parece que há uma mudança de postura, a gente vê cada vez mais críticas, por exemplo, ao uso da bandeira de Israel nas manifestações semanais que ocorrem no Palácio do Planalto. Como o senhor vê essa questão da relação dos judeus com o governo Bolsonaro?
Olha, eu creio que o presidente da CONIB, que é a confederação que junta as sociedades israelitas, que é o Dr. Fernando Lotenberg, tem colocado com muita clareza a visão que ele tem do assunto, com a qual eu concordo, não? Comunidade judaica, como outras comunidades da sociedade brasileira, é pluralista, tem visões distintas e variadas, e alguns tiveram uma propensão de apoio ao governo Bolsonaro e outros que tiveram uma visão muito crítica do governo Bolsonaro. E que não cabe a uma instância representativa da comunidade que eu não represento tomar posições enquanto comunidade. Você tem pessoas e indivíduos que têm tomado as suas respectivas posições. Acho também que o uso da bandeira de Israel como o uso da bandeira dos Estados Unidos é simbolicamente complicada, porque significa juntar a bandeira dos Estados Unidos ou a bandeira de Israel ao governo Bolsonaro. Não creio que a sociedade americana ou a sociedade israelense se sinta inteiramente à vontade com esse processo de identificação.
Em relação à mudança da embaixada, o senhor acha que diplomaticamente faz algum sentido?
Olha, é uma discussão difícil. Eu já me manifestei na ocasião, eu acho que a mudança da capital de Tel Aviv para Jerusalém, ou seja, um estabelecimento de da representação lá, é uma ação precipitada. Eu acho que a relação Brasil-Israel ganha na área da cooperação científica e tecnológica, onde, no meu entender, as vantagens são indiscutíveis e onde acho que existe um ganha-ganha inquestionável. No capítulo político, eu tenho as minhas hesitações. Mas essa é a minha leitura da história, não? É uma leitura pessoal, uma leitura individual.
Perfeito. Eu interrompi a Patrícia, o Henrique também, então a gente volta com a pergunta dela para o último bloco. Não sai daí. Estamos de volta para o último bloco da entrevista com o ex-ministro Celso Laffer. A pergunta agora é da Patrícia Campos Mello.
Ministro, o senhor teve um papel essencial na organização da Rio 92. A gente está vivendo um momento agora em que o Brasil é um dos únicos, se não for o único país, que teve um aumento de desmatamento em meio à pandemia. Você teve na reunião o ministro Ricardo Salles falando em aproveitar que a imprensa estava olhando para o outro lado para passar a boiada, e você tem o ministro Ernesto Araújo que fala em alarmismo climático e dá exemplos de como no estacionamento você mede e a temperatura não está aumentando, etc. Qual é o tamanho do estrago, não só para o meio ambiente, como para o soft power que o Brasil tinha nessa área?
Bom, o tamanho do estrago é grande para tudo e para nós mesmos como país. Bom, a Rio 92 foi uma grande conferência. Ela produziu algumas coisas que eu acho que continuam na ordem do dia. Entre elas, a Convenção de Clima e a Convenção de Biodiversidade. E a Declaração do Rio. A Declaração do Rio diz que o tema da sustentabilidade do meio ambiente não é uma externalidade, como dizem os economistas. Deve ser levado em conta no processo decisório. E o tema da sustentabilidade é um tema que envolve não só as gerações presentes, mas as gerações futuras. A Rio 92 inseriu na pauta internacional o tema do meio ambiente e a sua relação com o desenvolvimento. E é um dado muito importante. No caso da Convenção de Clima, foi o IPCC, criado por conta do PNUMA, que levou a números e a indicadores sobre a existência da mudança climática. Mudança climática é uma realidade. Basta olhar, quer dizer, a fronteira agrícola do Brasil está mudando. Você plantava coisas numa área que você hoje está plantando em outras, porque houve uma mudança climática. Você não planta o mesmo tipo de árvore para reflorestamento em Santa Catarina e no Paraná como você plantava há 20 ou 30 anos. Não é possível ignorar que o regime de chuvas, que o problema da seca, não seja um tema que deva ser levado em conta. É o que a Constituição, aliás, também diz, que todos têm direito ao meio ambiente sustentável, que é um direito e um dever de todos. Então, há uma obrigação constitucional nesse sentido. O que caracteriza o Brasil como um grande país de agronegócio? Enfim, tem essa própria agrotech. Agrotech é a tecnologia, é o conhecimento, é a Embrapa que fez o Brasil ser este grande produtor do setor agropecuário. Não foi o desmatamento. O desmatamento é algo que, na medida em que ocorre, como está ocorrendo na Amazônia, do jeito como está ocorrendo, vai afetar o regime de chuvas, vai afetar a maneira pela qual o país vive e funciona. Esta história de achar que isto é um alarmismo é um negacionismo, não? Assim como existem os que negam o Holocausto, negar a mudança climática e os seus problemas é um negacionismo, não? Eu vou usar uma... Eu tenho um grande amigo, que é o embaixador Sinésio, que diz, olha, não inventa de ir ao programa e começa com citação complicada, porque isso não é o caso. Bom, um filósofo importante, que é Russell, diz que às vezes existe uma opacidade intencional da consciência. Ou seja, a intenção da sua consciência é ser opaca. Neste caso, há esta opacidade intencional. E a reunião ministerial que foi divulgada só torna clara como, do ponto de vista do processo decisório neste governo, este assunto está sendo ignorado e esquecido. Tema ambiental, o tema da sustentabilidade, que, como eu disse na declaração do Rio, não é só para essa geração, mas para as gerações futuras, se verá afetado se você não olhar isto com atenção. O Brasil tinha uma liderança desde a Rio 92, construtiva. É um país mega diverso também, não? É claro que a mudança climática não funciona exatamente igual em todos os lugares. FAPESP tem um programa interessante sobre mudança climática, para ver por que, no caso do Brasil, as correntes e a dinâmica da geografia brasileira faz com que a mudança climática tenha a sua especificidade. Mas é um dado da realidade e é um dado que vai afetar os oceanos, é um dado que vai afetar, enfim, a vida na Terra. Não? Ana Arendt, para voltar a ela, na condição humana, diz que, enfim, nós somos da Terra e não apenas estamos na Terra. E se nós queremos preservar a Terra para nós e para as gerações futuras, nós precisamos tentar para a sustentabilidade e não considerar isto para um estouro da boiada, não?
O professor Sinésio há de perdoá-lo, porque foi uma citação importante e fácil essa. João, por favor.
As queimadas da Amazónia foram, de facto, talvez a pior crise internacional do governo Bolsonaro. E com o agravamento das alterações climáticas, a Amazónia ganha, de facto, outro significado e uma importância a nível internacional muito maior. O presidente francês chegou a dizer que era a nossa casa que estava a arder. Tendo em conta tudo isto, e eu sei que é uma questão muito polémica, o futuro da Amazónia, na sua opinião, poderia passar por um modelo de gestão partilhada, de forma a manter a floresta intacta?
Bom, aí não, porque afinal de contas, a Amazônia não é um global common como são os fundos oceânicos ou os oceanos. Agora, existem caminhos de cooperação, um dos quais, por exemplo, é o Tratado da Cooperação Amazônica. Nós compartilhamos a Amazônia com os países que também integram o Tratado da Cooperação Amazônica. Foi, aliás, uma coisa que eu dei a maior importância quando estava no Ministério das Relações Exteriores, porque eu achava muito importante compartilhar com esses países vizinhos, que também compartilham a bacia conosco, trabalhos e esforços comuns nesta matéria. É claro que quando o Macron se vale da história que é a nossa casa comum, ele fere suscetibilidades e fere compreensíveis suscetibilidades. Até eu, que sou um defensor, como você viu, do tema da sustentabilidade ambiental, achar que a nossa casa é a casa dele não me parece apropriado. Faltou com a comita gentium, com a cortesia internacional que eu mencionei no início deste programa. Agora, que o tema da Amazônia é um tema global, isto eu reconheço que ele é. Como também é a posse de armas nucleares que a França também tem. Não, para, enfim, responder agora como ex-ministro das Relações Exteriores. Não,
ministro.
Mas, enfim, eu acho que o tema da Amazônia, porque está ligado à mudança global, é um tema de interesse geral.
Ministro, eu queria falar um pouco sobre a imprensa. A gente ficou sabendo hoje que jornalistas que estavam sendo hostilizados, enfim, na entrada do Palácio do Alvorada e no Palácio do Planalto por simpatizantes do presidente Bolsonaro, levaram a direção desses veículos a simplesmente não enviá-los mais para esses lugares. O que é um gesto bastante significativo, porque você deixar de cobrir o presidente da República, que é o maior gerador de fatos da República, significa, de certa forma, uma contradição no próprio trabalho da imprensa. O que que isso diz do Brasil hoje, na sua opinião, de um modo geral, em particular, sobre o espaço público, aquele em que a verdade factual precisa ser preservada a qualquer custo?
Bom, eu acho que é uma coisa muito séria. Eu acho que não é aceitável que o presidente se manifeste e não crie condições para que jornalistas que estão lá exercendo a sua função e a sua obrigação, que é de nos informar, não possam exercer a sua profissão em condições válidas e de segurança. Portanto, isso é um tema também de ordem pública. É obrigação do Estado assegurar a ordem pública e assegurar a possibilidade de uma convivência numa reunião dessa natureza. O Wiener, que foi o homem da cibernética, que o Recupero gosta de citar, diz: ser livre é ser informado. Nós, como brasileiros, temos o direito de sermos informados por uma imprensa livre. E se ela se vê cerceada, a nossa liberdade, essa liberdade que o presidente insiste que deve ser preservada, se vê injustamente e incorretamente cerceada.
Ministro, voltando para a situação da pandemia, o Brasil é o país da Latinoamérica com maior número de mortes e casos da região. Isso tem gerado certa preocupação nos vizinhos, não sempre explícita essa preocupação, mas o Uruguai tem reforçado os controles na fronteira, e a Colômbia tem aumentado a presença de militares e o próprio presidente de Paraguai falou que o Brasil era uma ameaça. Acha que o Brasil tem se convertido num vizinho incômodo, num perigo regional? E se acha que isso pode fazer que os países demorem mais em abrir as fronteiras do Brasil com as consequências econômicas que isso pode ter?
Bom, é uma pergunta correta essa que você faz, mas é uma pergunta delicada para um brasileiro responder, que é a de ver que os seus vizinhos, com os quais você procurou, no correr de décadas, manter uma relação de cooperação e de entendimento, identifiquem no seu país uma ameaça à saúde pública.
E acha que vai demorar, os países podem demorar?
Bom, eu espero que nós possamos superar as dificuldades que temos hoje no controle desta pandemia para superar esse problema que nós estamos identificando e que você mencionou.
Falando em superação, ministro, eu queria voltar ao tema da diplomacia. A gente vê, por exemplo, recentemente, a Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, fazendo eventos com Bernardo Kouchner, que é um dos youtubers da extrema-direita. Essa semana vai ser com Alan dos Santos, da Terça Livre. Como é que o senhor vê hoje essa situação? Que tal Itamaraty? Por coincidência, o senhor, o secretário-executivo do senhor, era o Seixas Correia, que é sogro do atual chanceler Ernesto Araújo. Queria saber como o senhor avalia a atuação dele. E, por último, como se vê a reconstrução. Como vai ser a reconstrução dessa tradição do Itamaraty, da política externa brasileira mais altiva? Como o senhor vê a saída para o Itamaraty em algum momento, se isso acontece e de que maneira acontece?
Posso agregar uma coisa que tem a ver com a pergunta do Henrique? Inclusive, o livro do embaixador Sinésio, que acabou não sendo publicado pelo Itamaraty, porque tinha um prefácio do embaixador Recupero, ou seja, é a nova faceta, é privilegiar youtubers de direita em detrimento de diplomatas.
Bom, eu vou responder um pouco aos dois, tomando como gancho o que a Patrícia me perguntou. A Fundação Alexandre de Gusmão chama-se Alexandre de Gusmão. Por que que ela se chama de Alexandre de Gusmão? Porque o Alexandre de Gusmão é considerado o avô da diplomacia brasileira, porque ele teve um papel muito significativo no Tratado de Madrid, assinado entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Foi o Tratado de Madrid que, pela primeira vez, definiu geográfica e politicamente este país de imensa escala continental que nós somos. Por isso que o Alexandre de Gusmão tem este mérito e este reconhecimento. Por isso que foi criada a Fundação Alexandre de Gusmão, que é uma fundação voltada para o exame daquilo que é a tradição diplomática brasileira e a tradição daqueles que se dedicaram a ela no correr dos séculos. Ora, o embaixador Sinés, de quem eu gosto muito, que é meu colega de turma, foi meu chefe de gabinete, é uma das pessoas que melhor conhece as fronteiras do Brasil. Ele escreveu muito sobre o tema de fronteiras, que não é um tema simples, porque é um tema que envolve um conhecimento não só de direito, mas um conhecimento de história, um conhecimento de geografia. Portanto, o livro dele, que a Fundação pediu a ele sobre Alexandre de Gusmão, era um livro mais do que pertinente sobre um personagem da importância do Alexandre de Gusmão, e ninguém melhor aparelhado do que o Sinésio para fazer isto. Ora, o Sinésio conversou com o embaixador Recupero. O embaixador Recupero tem um livro que eu acho um grande livro, que é O Papel da Diplomacia na Construção do Brasil. Este é um livro de grande originalidade, que começa justamente em 1750 com Alexandre de Gusmão, e é um livro que mostra como a diplomacia teve um papel na construção do Brasil e que talvez tenha tido um papel mais positivo que outros setores tiveram. Então, ninguém mais pertinente do que o embaixador Recupero para fazer este prefácio, que é um livro de grande qualidade, escrito por alguém que conhece o assunto muito bem, com o prefácio de alguém que tem também a noção da importância desse assunto na dinâmica da vida brasileira. Então, censurar este livro, ou censurar o prefácio do embaixador Recupero, é um equívoco grande e significa, vamos dizer assim, dar à Fundação Alexandre de Gusmão não o papel que ela deve ter, como o IPRE, que está ligado à Fundação Alexandre de Gusmão. Qual é o papel desta fundação? Qual é o papel do IPRE? É a de abrir espaço, construir reflexão, chamar pessoas de diversas origens e procedências para ajudar no conhecimento das coisas. Não? Uma das virtudes que o Recupero destaca quando fala do Rio Branco e da geração é a diplomacia do conhecimento. Você precisa ter conhecimento. E o que está acontecendo hoje é a não geração de conhecimento. Me preocupa muito e me incomoda igualmente.
E como reconstruir a diplomacia brasileira?
Bom, se eu tivesse uma resposta, eu seguramente daria a você. Mas seguramente, com esta orientação e com essas pessoas que estão orientando, não dá para fazer essa reconstrução.
Falar nisso, ministro, o artigo dos senhores e até a construção meio na brincadeira do tal Grupo Recupero, que uniria esses ex-chanceleres e discutiria essa reconstrução da política externa brasileira, incomodou sobremaneira o chanceler Ernesto Araújo, que dedicou aos senhores uma série de impropérios, fez acusações, lançou a lei Vozias contra todos, inclusive o senhor. Como o senhor vê isso? Como o senhor reagiu a isso? E como o senhor vê essa figura que está ocupando o cargo máximo da diplomacia brasileira sem ter ocupado nenhuma posição importante no exterior anteriormente, sem ter galgado os passos da carreira que todo diplomata galga para chegar a esse posto?
Vera, você escreveu um artigo muito interessante valendo-se de Dante e dos diversos círculos, não? E há uma citação de Dante no Inferno, antes de você entrar no círculo, que diz: Non ragionam di lor, ma guarda e passa. É a minha resposta.
Tá certo. Guterman, a última pergunta do programa.
Eu queria voltar aos militares. A gente passou aí a história republicana toda com os militares pairando, quer como interventores, quer como se julgando um poder moderador. O senhor acha que os militares deveriam se posicionar de uma maneira mais clara a respeito do seu papel nesse momento? Ou devem guardar distância? E se isso é possível ainda, dadas as condições de um governo que é coalhado de militares e ex-militares? Né?
Bom, olha, você sabe que eu não sou um estudioso das relações civis e militares. Portanto, tenho uma certa dificuldade para te dar uma resposta que seja suficientemente densa, não? Zé Murilo de Carvalho, por exemplo, tem escrito muito sobre isto, como antes escreveu o Stepan sobre isto. O general Góes depõe, que é um livro antigo, que lida lá com o período do Estado Novo, é interessante. Eu acho que na Constituição de 88 você encontrou um texto constitucional importante que coloca apropriadamente no Estado Democrático de Direito o papel das Forças Armadas, não? A ideia do Ministério da Defesa, que foi implantada no governo do presidente Fernando Henrique, era também a ideia, vamos dizer assim, da explicitação, enfim, da dimensão civil que deve ter o funcionamento das Forças Armadas. Não? Então, eu tenho sempre uma preocupação de que este parâmetro seja preservado, inclusive para assegurar o prestígio e o reconhecimento que os militares merecem e devem ter, não? Que são pessoas com o senso de dever, com a noção de patriotismo, com a preocupação com a honra, e que vem revelando isto também com uma das dimensões importantes. Então, a minha expectativa é de que isto seja algo presente na consciência das Forças Armadas.
Ministro, tem muita gente aqui nas redes sociais pedindo para, antes de encerrar o programa, o senhor traduzir a citação do Dante.
Não preste atenção nele, mas olhe e vá em frente.
Então, com isso, nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muitíssimo ao ministro Celso Laffer pela entrevista muito, muito esclarecedora. E também a Alba Santandreu, ao Henrique Gomes Batista, à Patrícia Campos Melo, ao Marcos Guterman, ao João Ruela Ribeiro e ao nosso querido Paulo Caruso, de quem eu já estou com saudades. Agradeço sobretudo a você que nos brindou com essa audiência nessa noite histórica, discutindo mais um aspecto da crise global provocada pela pandemia do novo coronavírus. Até a próxima semana, quando receberemos aqui no Centro da Roda o músico e escritor Lobão para tratar de cultura em tempos de polarização política e guerra cultural por meio das redes sociais, entre outros temas polêmicos. Eu espero você na segunda-feira, às 10 da noite. Tenham uma ótima semana, fiquem em casa o máximo que puderem e até lá.